O que eu quero falar com vocês é isto. Deus nos escolheu para o escolhermos. O nosso texto base está em Filipenses capítulo 1, versículos 9 ao 11. Antes de lermos o nosso texto, a minha proposta é tentar compartilhar com vocês a ideia que todo cristão precisa crer que foi escolhido por Deus para que por ele fosse conduzido a Cristo. Todavia, essa escolha tem implicações. Deus nos escolheu para que nós o escolhamos e que permaneçamos em Cristo a fim de produzirmos frutos, atitudes saudáveis, que trazem benefícios e que qualificam a vida daqueles que estão unidos com Cristo. Deste modo, nós glorificamos a Deus e compareceremos diante dele na eternidade, livres da impureza e da culpa. E assim estaremos aptos para viver com ele eternamente. Amém? O nosso texto base, já vamos ler. Eu acho que eu não coloquei o texto base nos slides. Foi uma falha, porque vocês devem me perdoar, porque caiu uma tempestade onde eu estou morando e eu fiquei sem energia e eu fiquei desesperado. E eu cheguei agora aqui com os arquivos, eu não pude nem dar uma correção básica. E eu quis passar para vocês rapidamente e espero que todos vocês tenham recebido em seus celulares as minhas notas. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículos 9 ao 11 o seguinte: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades. O que significam essas boas qualidades? Frutos, ações divinas, boas obras, que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Maravilhoso. Essa é a oração de Paulo. Se fosse nos nossos dias, seria: Deus, dá uma BMW para o irmão, um sítio, uma fazenda, né? Mas o que Paulo pede para que as pessoas andem com Deus, não é que porta se abra, que entre mais dinheiro. Isso Deus sabe. O que nós precisamos são algumas coisas que estão nessa oração. Esta, naturalmente, é uma oração de Paulo. E o que ele pede? Ele pede que o amor de Deus neles cresça, se desenvolva, se torne abundante. E que eles adquiram ou tenham sabedoria. O que é sabedoria? É enxergar a vida com os olhos de Deus. Por que uma pessoa consegue enxergar a vida com os olhos de Deus? Ou quando ela consegue fazer isso? Quando ela tem entendimento. Quando você tem entendimento completo do que Deus quer fazer, então você enxerga as coisas com os olhos dele. Do contrário, você se sente inseguro, correndo, como uma barata numa sala cheia de gatos. É isso que ocorre. quando eu olho para o período que nós estamos vivendo, eu vejo algumas pessoas, até alguns cristãos, desesperados, apavorados, com medo de morrer. Lógico, eu não quero morrer, você também não, mas nós não podemos ter medo da morte, porque o medo da morte assinala alguma coisa, que nós não temos segurança, que nós não temos convicção da nossa salvação em Cristo. Então, se você vive dessa maneira, você precisa urgentemente se aprofundar no teu amor por Deus. O teu amor precisa crescer, precisa abundar, ele precisa glorificar a Deus, para que a sua vida seja uma bênção nas mãos de Deus, para abençoar outras pessoas. Quando você tem entendimento, você consegue enxergar as coisas com os olhos de Deus. Eu já disse várias vezes a vocês, aqui presentes e quem nos assiste, que esse período está assinalado na Bíblia, está registrado na Bíblia. E outros períodos como este, provavelmente virão até piores. Porque Jesus até falou sobre o princípio das dores. Ele chegou ao ponto de dizer que se ele não abreviasse, ou se ele não abreviar a sua vinda, poucos vão se salvar. Enfim, quando nós temos entendimento dos planos de Deus, da história que ele escreveu para este mundo, para as pessoas, para a humanidade, nós começamos a enxergar a vida com os seus olhos. E nós adquirimos tanta confiança que o amor, ele cresce. Mas você tem que entender que amor aqui não é paixão, não é um sentimento. Ele não tem como base o sentimento. Ele tem como base a doação. Na verdade, quem cobra não ama, quem ama se doa. Quem vive cobrando ama pouco, mas quem oferece o melhor, essa pessoa ama. O resto é conversa fiada. Jesus, ele amou como? Dando a si mesmo. Deus amou o mundo, dando o seu filho. Paulo amou os cristãos, oferecendo a sua própria vida, carregando no seu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Nós, hoje, falamos de amor como se fosse um sentimento. Ah, o irmão não me ama porque ele não olhou para mim. Você está cobrando. Você não ama. Então vai lá e faça o que você gostaria que ele lhe fizesse. Então você vai e pratique o amor. Porque você agindo assim, o que vai acontecer? Você vai acabar com desavenças, você vai minimizar adversidades, você vai diminuir conflitos por causa da sua atitude madura. Então, quando nós buscamos entendimento e começamos a enxergar a situação com os olhos de Deus, nós aprendemos a amar e descobrimos em cada situação a oportunidade de servir. Porque o amor é serviço. Desse modo, nós sempre vamos escolher o melhor. Se nós agirmos dessa maneira, estaremos sempre buscando, tomando uma decisão de buscarmos o que é melhor. Melhor para o nosso desempenho cristão sobre a terra, como para a aprovação de Deus no céu. E seremos uma bênção para muitas pessoas, e sem deixar de dizer que essa atitude é que nos leva para a eternidade. Quando nós olhamos para o nosso texto, nós devemos responder algumas perguntas. Primeiro, o que Paulo está pedindo em favor dos filipenses? Ele pede o quê? No versículo 9, que o amor deles crescesse. Não é isso? Eu já expliquei isso a vocês. Além do amor, o que mais Paulo desejava que eles tivessem? Sabedoria e entendimento completo. E eu expliquei para vocês onde se encaixam essas coisas. Quando você quer servir, você precisa ter sabedoria para servir. Não é caçar funções. Às vezes eu vejo certos cristãos que quando entram na igreja, eles querem caçar atividades. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ocupar um espaço. Ninguém precisa ocupar nada. Nós precisamos servir, não precisamos de cargos. Tem gente que às vezes se apodera de uma função, achando que ninguém pode substituí-lo. Eu conheci pessoas assim. Às vezes nós iniciamos um ministério, e aquele ministério não há mais necessidade dele, e a pessoa quer insistir. Às vezes aquilo tem que morrer para iniciar outra coisa. Mas as pessoas insistem, porque aquele é o cargo. Ela colocou um título sobre ela. Eu sou esse tipo de pessoa, isso é meu. Ela se sente ameaçada. Então, essa pessoa não serve, ela domina. Ela passou a ser dominadora. Ela não age por amor, ela não serve as pessoas, ela não vai ajudar as pessoas. Ela pensa que ajuda, mas não ajuda, porque lhe falta o quê? Sabedoria. Por que falta sabedoria? Porque ela não tem entendimento. Não tem entendimento completo. Ela não entende a razão de Deus tê-la no lugar onde está. Aí, uma terceira questão. Qual era a razão da oração de Paulo pelos cristãos de Filipos? No verso 10. Qual era a razão? A fim de que eles escolhessem o melhor. Então, por que Paulo pede que o amor crescesse? Por que Paulo pede que eles tivessem sabedoria e entendimento completo? Para que eles soubessem escolher o melhor. Agora, escolhendo o melhor, que benefícios espirituais e morais eles obteriam no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Isso está no versículo 10. Eles estariam livres do quê? Toda impureza e de toda a culpa. Então você percebe que uma pessoa sem entendimento completo, sem entendimento, e que não age por amor, ela vai agir como? Pelo princípio da impureza. Por quê? Não é Deus que age na vida dela. Porque você se lembra que Jesus disse: bem-aventurados quem? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Logo a seguir, ele diz: bem-aventurados os que trabalham pela paz, os pacificadores, porque serão chamados do quê? Filhos de Deus. Uma pessoa que trabalha pelo princípio da impureza é uma pessoa sem entendimento completo, sem a sabedoria, ela não enxerga as coisas com os olhos de Deus e ela não serve. Ela é dominadora, aquilo é dela e de mais ninguém, correto? Isso acontece em grupos, ministérios, pessoas para com pessoas no relacionamento interpessoal. Há pessoas dominadoras em toda parte. Há mulheres para com esposos, esposos para com as suas esposas, filhos para com pais, pais para com filhos. Enfim, a dominação está em todos os âmbitos da vida humana. Então ele causa uma impureza. Essa impureza, quando chegar o dia de prestar contas diante de Deus, vai causar o quê? Vai esclarecer que esta pessoa é culpada. Ela não quis abrir seus olhos, ela não quis entender. Ela sempre agiu com egoísmo. Ela sempre agiu tendenciosa, buscando seus próprios interesses. Agora, mais uma questão. Quais características eles expressariam, os filipenses, no caso, pela oração de Paulo, tanto aos céus como ao mundo, ao fazerem a escolha certa? No versículo 11, que características eles expressariam aos céus e ao mundo? Uma vida cheia de boas qualidades. O que são essas boas qualidades? São frutos, são as ações divinas, a vontade de Deus, as boas obras, não é isso? Quando uma pessoa tem entendimento completo, quando ela consegue enxergar a vida com os olhos de Deus, então ela vai servir com pureza e ela não se apresentará diante de Deus com culpa. Por quê? Porque durante o seu desempenho, ela sempre agiu com boas o quê? Qualidades. Ela produziu frutos, frutos a partir de uma origem que não é da sua natureza humana, mas de Cristo que vive nela. O apóstolo Paulo diz, Cristo vivia nele, não é isso? Não é? Eu vivo a vida de Cristo. Cristo vive em mim. Não é isso que ele dizia, que ele ensinou? Tudo que ele fazia era por força, por meio de Cristo. Cristo vivia nele e ele permitia que Jesus o conduzisse às boas ações, às boas qualidades, a fazer o que deveria ser feito. Então, uma última pergunta no nosso texto. Sem uma decisão pessoal por Cristo, sem uma decisão pessoal por Cristo, é possível que uma pessoa produza as ações divinas através da sua vida? Claro que não. O texto todo aqui está mostrando: Pai, eu peço ao Senhor que o amor deles cresça. Mas Deus pode fazer o amor crescer num coração que anseia por ódio? Responda para mim. Pode? Claro que não. Pai, que eles tenham sabedoria. Pode alguém enxergar a vida com os olhos de Deus quando ele só enxerga as coisas por meio do princípio do materialismo, da mesquinharia, dos interesses próprios? Não. Jesus disse que aquele que quer viver por interesses próprios não terá a vida verdadeira. Então é necessário o quê? É necessário disposição, é necessário uma coisa que nós chamamos de volição, livre-arbítrio, que nós tenhamos desejo de escolher, mas escolher o melhor. Porque Paulo diz, se vocês tiverem essas qualidades, vocês escolherão o melhor. E incrível que quando vocês escolhem o melhor, a vida de vocês se encherá de boas qualidades. Ficou fácil entender o texto, não é? Simples. Algumas pessoas dizem assim, Paulo é muito difícil de entender. Difícil nada. Não tem nada de difícil. Está muito claro. Esse homem era muito claro em tudo que ele escrevia. Ele era um tremendo de um rabino, um professor, o verdadeiro apóstolo. Ele não era um apóstolo de uma mensagem só, mas ele era um apóstolo realmente cuidador, que lançou fundamentos e mantinha aquele fundamento que ele lançou, que é Jesus Cristo. Ele não mudava os fundamentos, ele mantinha as pessoas sobre o verdadeiro e eterno fundamento. No domingo passado, Eu falei com vocês, eu compartilhei com vocês um texto bíblico, no qual Jesus visitou a aldeia, ou a cidade de Gadara. Ali haviam dois homens, dominados por demônios. Vocês podem até ler as notas, assistir o vídeo, ou baixar o áudio, tudo é de graça. Então, Jesus chegou em Gadara e expulsou os demônios daqueles homens. Os demônios faziam com que eles morassem num cemitério, no lugar da morte. Fazia com que eles fossem homens violentos, aterrorizando toda a região ali, toda a cidade. As pessoas tinham medo de passar perto deles, porque eles eram violentos, se tornaram criminosos. Enfim, eles aterrorizavam, eles perturbaram todos os moradores. Então Jesus chega lá, sem avisar, sem ninguém pedir, num ato de predestinação. Deus havia determinado que naquele dia Jesus teria que entrar em Gadara. E Jesus foi lá levar a glória de Deus, mostrar a glória de Deus, porque Jesus vivia para a glória de Deus. Ele tinha onisciência? Tinha. Ele sabia o que ia acontecer? Sabia. Mas ele cumpriu a sua missão. Ele foi lá como um servo obediente, porque ele estava encarnado. Ele tinha que dar exemplo às pessoas. Tudo o que vai acontecer conosco, Deus sabe. Eu não sei, mas ele sabe. Mas cabe a nós praticarmos os princípios da palavra de Deus e deixar as coisas, as demais coisas, nas mãos do Senhor. Veja só, demônios foram expulsos, os demônios que estavam naqueles dois homens entraram em quase 2 mil porcos, que transformando-se em habitações de demônios, eles não resistiram e saíram numa balada, morro abaixo, precipício abaixo, e se atiraram ao mar, morreram afogados. Não os demônios, os porcos. Agora, as pessoas que cuidavam daqueles animais saíram correndo e foram até a cidade e contaram tudo o que aconteceu. Os habitantes daquela cidade fizeram uma assembleia. Eles se reuniram e tomaram uma decisão. É melhor Jesus sair daqui. Eu gostaria de dizer aos pregadores da prosperidade, que afirmam o tempo todo que onde Jesus vai, ele sempre traz muito dinheiro às pessoas. Muito bem, Jesus foi em Gadara, e a primeira coisa que ele fez foi quebrar a economia da cidade. Então, eu não sei que Bíblia essas pessoas leem. Eu não sei, eu acho que eles devem bater os olhos e ficar procurando só o que interessa. Eles não raciocinam. Mas é muito difícil você pedir que irracionais raciocinem. Aqueles porcos não tinham condições de raciocinar e saber o que aconteceu. Então, não estou dizendo que qualquer mera coincidência, comparação é mera coincidência, mas não estou dizendo que as pessoas são porcos, mas muitas vezes nós agimos como porcos, como animais irracionais. Enfim, agora, por que eles tomaram a decisão de mandar Jesus embora da aldeia e propriamente de suas vidas? Simplesmente assim, porque Deus deu ao homem o direito de escolha. Deus deu ao homem o livre arbítrio. Por que é que você veio hoje aqui na igreja? Por que você deu um clique aí e ligou no YouTube e está me assistindo? Porque você quer. Na verdade, Deus pode ter colocado no seu coração um desejo. Mas você pode dizer não ao desejo de Deus, à vontade de Deus. E você não querer andar com ele, ora essa. E foi justamente isto que eles fizeram. eles afastaram Jesus de suas vidas e, por conseguinte, afastaram também a Deus e passaram a viver afastados, longe da vida de Deus. E a Bíblia chama isto de morte espiritual. Então, há pessoas que dizem que quando nós somos salvos de vez. E muitos comentaristas, até famosos, afirmam o seguinte, e eu coloco aqui para vocês, aqui nos slides. Os pecados do cristão, dizem eles, não condenam a sua alma. Incrível, hein? Quando a Bíblia diz a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Tá bom. A maneira como vive o cristão, seus sentimentos, suas palavras, seu caráter, conduta ou sua atitude para com as outras pessoas, nada tem a ver com a salvação de sua alma. Você pode acreditar numa declaração dessa? Quem faz uma declaração dessa, quem escreve um comentário desse, é porque está torcendo para alguém ir para o inferno mesmo. É uma declaração pecaminosa, completamente inverídica, antibíblica. Ela luta contra Deus. Continuando, todos os pecados que, no caso o cristão, pode cometer, da idolatria até o assassinato, não colocarão a sua alma em perigo. Eu já vi um pastor aí, pregando, um pastor famoso, dizendo que uma pessoa que cometeu o suicídio não foi para o inferno, foi para o céu. Porque um dia ela aceitou Jesus e agora está no céu. O suicídio não interferiu. O seu corpo sofreu, mas o seu espírito está salvo. Ora, essas declarações que eu estou lendo com vocês aqui se aproximam muito ao que nós chamamos de gnosticismo. Quando o gnóstico diz, o corpo é matéria, não importa o que o corpo faça, o que importa é que o espírito se conserve puro. Sendo o corpo o subserviente da alma, e esta a subserviente do espírito, o que o corpo faz revela o desejo de dentro. Simples assim. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Para você ver a mentira que existe nisso. Então, continuando, a salvação eterna, dizem eles, é um negócio fechado e não uma meta pela qual trabalhamos ou devemos trabalhar. A vida eterna é um bem presente, não uma esperança futura. Imagine isso. Deixe-me explicar. Eles dizem que uma vez que Deus te chamou e te deu a salvação, te levou a Jesus, você não perde mais. Porque Deus já assinou um contrato, agora você já está salvo. E que você não tem que fazer nada para ir para a vida eterna. Eu ensino o contrário. Eu creio o contrário. Deus nos chamou, nos predestinou para irmos a Cristo. Mas nós temos que aceitar o chamado de Deus, acolher o chamado de Deus. Deus nos escolheu para o escolhermos, para que nós o escolhamos e sejamos conduzidos por Ele a Cristo. Então não tem negócio fechado. Jesus até disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar quem é o Pai, no caso. Então, quando nós começamos a entender quem é o Pai, quando nós adquirimos o quê? O entendimento completo, Começamos a olhar a vida com os olhos de Deus. E então o amor cresce. O que é o amor na vida cristã? Trabalho. O amor nada mais é do que trabalho, é serviço. E só serve quem quer, quem escolhe servir. Então, a vida eterna, ela é realmente um bem presente, porque ela é um estilo de vida, mas ela também é uma esperança eterna. Então, estar em Jesus realmente é um presente de Deus. Eu louvo a Deus por estarmos na presença dele. Mas aquele que está em Cristo é chamado por Deus para produzir frutos. E ai daquele que não produzi-los. Produzir frutos significa produzir ações divinas, boas obras. Aquelas obras preparadas por Deus desde a fundação do mundo. O fruto cristão é o resultado ou a causa de que Jesus é uma realidade em nossas vidas. Cristão que não produz frutos, cristão que não produz boas ações, boas qualidades, boas obras, ações divinas, é porque Jesus não é real na sua vida, não é verdadeiro. Ele tem uma ideia vaga, ele tem uma doutrina, uma crença, mas ele não tem uma experiência com Cristo. O fruto que a Bíblia diz que nós precisamos produzir, revela o quê? O trabalho de um ramo, como nós vamos ver já já. Veja lá, embora estando em Cristo, em primeiro lugar, embora estando em Cristo, um cristão infrutífero será rejeitado pelo próprio Deus. Certa vez Jesus ensinou uma verdade, ou esta verdade, quando ele falou sobre a videira e seus ramos. Em João capítulo 15, versículos 1 e 2, está escrito o seguinte: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele faz o quê? Corta. E o que significa cortar? Significa extirpar, retirar e impedir o crescimento. Ele retira aquele galho, ele não permite que aquele galho cresça. A igreja deveria fazer isto. Hoje nós estamos abortando do nosso meio, do seio da igreja, a disciplina. Porque nós temos medo de magoar pessoas. Aquele condutor não se prepara, ele não lê, ele não estuda, ele não medita. Aquele líder não faz a mesma coisa, ele simplesmente quer manter a sua rotina. É um ramo que precisa ser controlado. Primeiramente podado. Agora, se ele não produz, ele precisa ser extirpado. Agora, veja só. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Embora, eles estejam onde? Em mim. Então ele vai agora contrariar a ideia anterior e vai trazer algo novo, posterior. Mas os ramos que dão uvas, ele quem? O Pai, o lavrador, ele poda. O que significa podar? Aparar, abastar, eliminar os excessos. Tornar apta a convivência. Se você puder não dormir, eu agradeço, para que você possa entender o que eu estou explicando. Então, quando você poda algum ramo, você está impedindo que haja o quê? Excessos. Quando Deus trabalha em nossas vidas para nos podar, significa que estamos sendo aceitos por Ele, porque Ele está eliminando excessos, excessos, coisas que não são agradáveis a Ele. Agora, tanto a poda como o corte doem, doem. A poda dói, porque a faca, a tesoura, ou qualquer elemento cortante, serve para ambos. Só que aquele que é cortado, para onde ele vai? Ele é jogado fora, não é isso? Mas a poda não, a poda mantém o ramo na videira. Embora estejam em mim, né? Mas os ramos que dão uvas, continuando, os ramos que dão uvas, ele poda. Com que finalidade? A fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. A finalidade, então, de Deus trabalhar na vida de uma pessoa, qual é? Que essa pessoa produza. Se uma pessoa não produzir, Deus diz, você está fora. Então o trabalho do ramo é glorificar o quê? A planta. É fazer com que os seus frutos produzam a propagação e a perpetuação da espécie. Se nós não produzirmos frutos, o cristianismo morre. Se você tem um pé, vamos chamar aí, de manga, pronto, você tem lá, você planta o caroço daquela espécie de manga, você sabe que com cuidado, ali nascerá outra árvore daquela qualidade. Se você planta um determinado tipo de pepino, você terá aquela espécie perpetuada. Mas se você não planta mais, aquela espécie morre. Se nós tivermos dentro da igreja cristãos que dizem, bom, já estou salvo mesmo, Deus já me deu a vida, eu vou todos os domingos na igreja, eu sento lá, já fiz amizades, mas você não é uma pessoa ativa pelo poder do Espírito Santo, você está contribuindo com a morte da fé. E você acha que Deus está muito contente com você? Não está, não. Você está a um risco de ser extirpado. Então, tome cuidado. Quem não se preocupa em produzir as ações de Cristo é porque não se importa com a expansão e a perpetuação do reino de Deus. Por quê? Porque essa pessoa não tem o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando Jesus iniciou o seu ministério de ensino, e ele estava ensinando no monte lá, o sermão da montanha, o que ele disse? Não sejam como os pagãos, mas vocês busquem primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que o agrada. E aquilo que vocês precisam, estejam certos, Deus acrescentará às suas vidas. Então eu pergunto, uma pessoa que não se preocupe, não se importa com a expansão e a perpetuação do cristianismo, porque ela só vive para si, só vive para o seu dinheiro, só vive para ganhar, só vive para reclamar, só vive para cobrar, essa pessoa pode ser abençoada por Deus? De forma alguma. Você pode fazer a corrente que você quiser. Vai fazer a corrente, a novena, a campanha, vai pintar o sete. Mas você não é uma pessoa abençoada por Deus, porque você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar nos moldes em que a palavra de Deus ensina. Uma pessoa que não se preocupa com o reino de Deus e com a sua perpetuação, qual vai ser o trabalho de Deus na vida dessa pessoa? Podar ou cortar? Vocês podem me falar? Vocês têm certeza disso? Vocês estão respondendo a esse questionamento para si próprios. Vocês estão se colocando diante de Deus e dizendo: eu preciso, Senhor, aprender mais. Eu preciso, Senhor, me comprometer mais. Eu preciso entender o que é o cristianismo. E então, chegamos ao segundo ponto. A verdade divina é um instrumento de poda para a propagação da vida de Jesus. O que eu quero dizer com isto? Veja lá o que está escrito em João 15, no verso 3. Jesus disse: vocês já estão limpos, isto é, podados, limpos para a produção de frutas. Não é esta a finalidade da poda? Tirar os excessos para que o ramo tenha força e viva da seiva que vem do caule? Vocês já estão limpos por meio do quê? Dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Jesus ensinava. Hoje os cristãos, entre aspas, os crentes, gostam de pregadores gritadores, que gritam, que correm, que pulam, que espantam pernilongos, mosquitos, tudo, mas que não ensinam nada. Eu estou cansado de ouvir chavões, frases prontas: Deus está aqui, todo mundo, aleluia, mas ninguém entende quem é Deus. Para as pessoas, Deus é uma força qualquer. Eu pergunto: Deus está aqui para o quê? Meu irmão, Deus está na sua vida. Todo mundo diz amém, mas ninguém ou poucos tem esta certeza. Porque quando você diz Deus está na sua vida, essas pessoas têm que provar que Deus está. Qual é a prova? Eles não são comprometidos nem num fim de semana na igreja. Imagine durante a semana fora dela, quando ninguém os vê. Enfim, nós somos limpos, podados por meio dos ensinamentos de Cristo. Com que finalidade? Para que nós produzamos as boas obras que Deus planejou, segundo o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, versículos 8 ao 10, Deus planejou que fizéssemos as boas obras, inverti tudo, né? Deus quer que nós façamos as boas obras, as quais Ele planejou antes da fundação do mundo. Deus nos chamou para fazermos a sua vontade, e a sua vontade para nós está planejada desde a eternidade. Mas para que nós consigamos fazer isso, para que isto aconteça, nós precisamos ser trabalhados e aperfeiçoados por meio dos ensinamentos da palavra de Deus. Sim, a Bíblia. Acerca da Bíblia, o apóstolo Paulo disse o seguinte: este é o texto que todo domingo, toda terça eu leio com vocês. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda escritura sagrada é o quê? Inspirada por Deus. E é útil para o quê? Ensinar, começa por aí, ensinar a verdade. O diabo é o pai da mentira. E os cristãos que não gostam de aprender realmente estão de braços dados com a mentira. Eles não aceitam que a verdade condene os seus erros. Não são poucas as vezes que pessoas chegam aqui e saem chateadas, dizendo assim: a gente sai dessa igreja, a gente não sai assim no espírito de vitória. Que vitória, se você é um derrotado espiritual e moralmente falando? Você não tem vitória nenhuma na sua vida. Você está indo para o inferno. E você não abre os olhos para enxergar isso. Pelo amor de Deus, deixe o Espírito Santo iluminar sua alma, sua mente, para que você se arrependa dos seus pecados e se volte para o Autor e Criador da salvação do mundo, do universo e daqueles que verdadeiramente amam o Senhor. É útil para ensinar a verdade, condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. De novo, aí chegam as pessoas e dizem: nós não precisamos fazer nada para irmos para a eternidade. Ah, é, é. Olha o que está escrito a seguir. É isso, o propósito disso, a razão disso. É isso que ele está dizendo. É difícil de entender? Claro que não. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer o quê? Todo tipo de boas ações, as boas qualidades, as ações de Deus por meio de Jesus para produzir seus frutos. Deus nos escolheu para sermos aperfeiçoados e preparados pelos ensinamentos provenientes da Bíblia, da palavra de Deus, para fazermos a sua vontade em qualquer lugar que estivermos. Jesus ensinou isso. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que, vendo as obras que vocês fazem, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando você olha uma pessoa, você mede o compromisso que ela tem com Cristo pelos frutos que ela produz. Se ela não produz frutos para o reino de Deus, com certeza esta pessoa não está em Jesus. Ela tem uma doutrina, ela tem uma crença, mas ela não vive com Cristo. Eu estou dizendo isto para vocês para que abram os olhos. Cuidado. Então, em último lugar, quem se une a Cristo o faz por decisão pessoal e aceita as implicações dessa união. Em João capítulo 15, versículos 4 ao 6, está escrito o seguinte: Jesus disse então aos seus discípulos: continuem, repare bem, unidos. Eu sublinho, unidos. Isto é, estejam sempre se unindo. Na verdade, Jesus está falando no gerúndio. Ele não está falando de uma coisa que já está finalizada. Ah, você chegou a mim? Que bom, está tudo certo. Não, você chegou a mim, agora o barco vai começar a navegar. Correto? Agora vamos andar juntos. Existe uma grande diferença entre ser discípulo e aluno. O aluno simplesmente adquire informação. O discípulo procura imitar seu mestre. O discípulo procura se aprofundar nos pensamentos, nos sentimentos, entender as ações de seu mestre. O aluno aprende a matéria e depois tenta passar de ano. O discípulo não. O discípulo sai a campo. Ele vai praticar aquilo que aprende. Então Jesus disse: continuem unidos, estejam sempre se unindo comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está o quê? Unido. Se unindo com a planta, permanentemente unido com a planta, sempre unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem sempre unidos comigo. Sempre se unindo comigo, permanentemente unidos comigo. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, isto é, quem toma a decisão de estar se unindo comigo o tempo todo, eu e eu com ele, esse dá muito, o quê? Esse dá o quê? Fruto, muito fruto, muito fruto, muito, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então ele diz: quem não ficar unido comigo para produzir muito fruto, não é essa a razão da unidade? Não acabamos de ler? Qual é a razão de estarmos unidos com Cristo? Produzir fruto, uma ova. Muito fruto, não é? Então, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Não é assim que muitas vidas que estão dentro da igreja estão secas. Não sentem mais nada, porque estão sendo extirpadas. E o pior de tudo é que será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo. O que é o fogo aí? Inferno. Para destruição. Onde são queimados. Então não brinca, gente. Quando eu digo para você, quando você vai a Cristo, você não foi por méritos, mas para se manter nele, tem que ter méritos. E os méritos são o resultado do seu trabalho no Senhor. Se você não gosta de trabalhar para Deus, se você não quer se comprometer com Deus, eu estou vendo um futuro negro na sua vida. Turbulento, triste. Secando, uma vida seca, uma vida jogada fora para ser lançada no fogo e queimada eternamente. Nós só permanecemos em Cristo por decisão pessoal. E isso está muito claro nas palavras de nosso Senhor. Como também as razões para esta unidade estão muito claras nas palavras de Jesus Cristo. Quem se une a Cristo, se une para produzir muito fruto. E isso por decisão. Deus não vai pegar o fulano, vamos chamar aqui o João, e dizer assim: João, agora você vai produzir muito fruto. E o João sai. Não. O João tem que querer. O João tem que se preparar. Ele tem que adquirir entendimento. Ele tem que saber enxergar, ele tem que saber como fazer, ele tem que se submeter, ele tem que conhecer. A obra de Deus não é uma brincadeira, como a igreja do nosso século tem feito. Nós temos ensinado a Bíblia de qualquer jeito. Na verdade, o ensinamento da Bíblia tem ficado em segundo e terceiro plano. O que as pessoas querem é transformar a reunião da igreja numa cantoria, num show, um bando de palhaços pulando que nem pipoca, achando que aquilo é a reunião que vai atrair as pessoas. Nós criamos métodos para alcançar o tipo de gente que nós queremos. Na verdade, nós não queremos mais depender do Espírito Santo, porque somos ou nos transformamos em um bando de covardes. Nós não confiamos mais em Deus. Nós criamos os métodos e deixamos Deus de fora, porque escolhemos os nossos porcos. Como disse domingo, nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e buscá-lo de coração. A verdade é que ninguém se une a outra pessoa sem uma decisão pessoal. Ninguém obriga você a se unir com ninguém. Você escolhe a união. Você escolhe a amizade. Você escolhe o relacionamento. Você escolhe o seu compromisso. O ensinamento de que um filho de Deus não pode ser perdido para sempre é uma falácia, é uma mentira, é uma inverdade e traz um dano terrível à fé das pessoas, pois coloca as almas destas em grande perigo. Grande perigo. Tome cuidado com as pessoas que chegam a você e dizem assim: não precisamos trabalhar. Trabalhar para Deus é barganha. Trabalhar para Deus é ordem de Jesus. É a razão de você estar em Cristo. E se você não produzir, se eu não produzir, seremos cortados. Secaremos. Seremos juntados a outros para sermos queimados no fogo do inferno. Que nós sejamos prudentes, que nós sejamos sábios, que busquemos o entendimento para que o amor cresça, o nosso serviço cresça, e que pratiquemos os princípios que aprendemos da palavra de Deus, este santo livro que nos poda, que retira de nós os excessos, e que trabalho paciente de Deus é este, que nós pratiquemos os princípios da palavra de Deus nos mais diferentes ambientes onde estivermos, que nós possamos produzir as ações de Deus no âmbito da família, esposo, esposa, filhos e pais, nos relacionamentos familiares, no trabalho, entre patrão, empregado, empregado e patrão, na escola, entre amigos, na igreja, a fim de produzirmos o quê? Frutos eternos. Algumas pessoas dizem assim: eu estou pregando para aquela pessoa, para ela aceitar Jesus. O quê? O que você disse? Eu disse: vamos lá para a igreja que Deus vai resolver todos os problemas dela. Isso não é pregar. Isso não é pregar. Você tem que saber como servir aquela pessoa. Você tem que conhecer o problema dela. Você tem que ir onde ela está. E não chamá-la para você. Jesus foi a Gadara. E nós temos que ir até a alma daquela pessoa. Não é estudo bíblico que vai fazer com que uma pessoa conheça Jesus. Mas é o seu exemplo, é a sua paixão, é o seu desejo de vê-la na eternidade e não no inferno, no teu inferno. Que nós saibamos que às vezes o sangue sobe. Ninguém está livre de cometer deslizes, mas que nós busquemos o perdão de Deus e acertemos o nosso passo com o compromisso que fizemos com o Senhor, pois nós fomos chamados por Deus para o escolhermos. E que Deus nos abençoe. Amém.